começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, torcedor brasileiro, fazendo a diferença no seu rádio. Parabéns ao Botafogo Futebol Regatas, ao Alvinegro Carioca, a estrela solitária.
Desde 1910, os heróis em cada jogo, Botafogo.
Parabéns ao Botafogo, campeão estadual do Rio de Janeiro. A Nacional transmitiu para você. Já já tem um hino também do Corinthians, campeão paulista. Tem o hino do Cruzeiro, a Raposa, o time que venceu o campeonato estadual de Minas Gerais. Tem o Bahia, campeão também, tricolor, e ainda tem muito mais para você, torcedores em todo o Brasil. 5:05, começando para você o No Mundo da Bola, nesse dia 9 de abril de 2018, com Valdir Luiz, Márcio Guedes, Jorge Vambuga, na mesa de áudio Sebastião, Luiz Xavier, central técnica do nosso José Roberto e Ed Guimarães. Produção do Luiz Ferreira, está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
910, os heróis em cada jogo, Botafogo.
Cinco horas e 5 minutos no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. O Botafogo, campeão, a Nacional transmitiu o campeonato estadual do Rio de Janeiro. E você revive os gols do pênalti. Você viu o Catito se transformar em herói com duas defesas importantíssimas. Vamos também curtir o gol do Jocarne aos 49, botando o Botafogo em igualdade de condições com o Vasco. E na marca do cal, a decisão do campeonato estadual do Rio de Janeiro 2018. Vamos reviver então.
Carlos Bacci.
Olha o Gilson, voltou pra área, fechado, 570, agora botou o cabelo, chuta daí não, voltou pro Pimpão, agora o chute, vai marcar, voltou, olha a batida lá dentro, balança, balança na frente do Vasco. Incrível, extraordinário, espetacular, histórico, Joel Kelly do Botafogo, tá do placar aí, Rafael Espíndola.
Nacional.
Olha aí, Botafogo marca os 49 e bota o jogo na marca do pênalti. Botafogo 1, Joel Kelly tem a cabeça, número 3, 0-0, 0 pro Marco Botafogo 1. O Henrique tem que marcar para levar para as alternadas, galera. Para 1-1. Por enquanto, nos 5 pênaltis, o Rodrigo Pimpão perdeu para o Botafogo, erra aí para o Vasco. Henrique para a cobrança. Se o Catito pegar o seu, o Henrique perder. Botafogo é campeão. Henrique para a bola, correu, bateu, defendeu. É campeão Botafogo, defendeu. Defendeu o Catito, defendeu. Catito, 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 Catito,
desde 1910, você é herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e hás de ser. Nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Outros esportes tua fibra está presente, voltando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz.
Valeu, tua estrela solitária te conduz, é o Botafogo. E o Rafael Monteiro tem detalhes dessa festa alvinegra da estrela solitária. Vem ele, ele é maneiro.
Rafael Monteiro.
O Botafogo é o campeão estadual 2018. Após perder para o Vasco no primeiro jogo da decisão por 3-2, neste domingo, com gol no último minuto, já nos acréscimos, o zagueiro Carli marcou 1-0 e igualou o placar agregado. Na decisão nos pênaltis, o goleiro Gatito Fernandes defendeu 2 e o Botafogo venceu por 4-3. Após o título, o técnico Alberto Valentim, além de enaltecer o grupo, fez questão de homenagear o lesionado João Paulo.
Pessoal, primeiro, quem acompanha lá diariamente, eu falei isso outras vezes, eu dei muita sorte de ter um grupo de jogadores, de pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, nossa diretoria é muito séria. E eu falei algumas e algumas vezes que trabalha sempre com os pés no chão, procurando fazer o melhor para o clube. E algumas coisas eu falei para eles que não é frase feita, que eu queria, eles iam me conhecer aos poucos, que eu seria o mais sincero possível. Que nós precisaríamos de todos os jogadores. Todos. Hoje jogaram jogadores que não tinham nem jogado comigo ainda. E a gente precisava de todos por quê? Ou por suspensão, ou por uma escolha técnica, ou por uma lesão. E falando de lesão, nós perdemos nosso grande capitão, um cara espetacular. A gente tinha feito um pacto lá atrás. Se nós fôssemos campeões, viríamos todos juntos aqui. O João fazendo esse sacrifício para estar aqui.
Outro que falou, após a conquista, foi o goleiro Jefferson. Ele que não entrou em campo neste domingo, se emociona ao falar na presença de todos os jogadores.
Quero fazer ao contrário, quero ficar de frente por esse grupo maravilhoso aqui. Eu quero honrar a todos vocês, quero agradecer pelo respeito que vocês sempre tiveram por mim e pelo Botafogo, por essa camisa. Porque é paixão, Botafogo é paixão e vocês sempre demonstraram isso dentro de campo. Quero agradecer ao Gatito, que sempre me respeitou, ao Carli, um grande capitão, João Lindoso. Todo mundo sabe que esse ano aí é praticamente meu último ano como profissional. Envolve muitas coisas, envolve família. Disse no começo do ano que eu gostaria de encerrar minha carreira com o título e vocês me presentearam isso. Fiquei muito emocionado mesmo, sabe? E quero agradecer a Deus, agradecer a vocês por ter me proporcionado esse título na minha última carreira. Claro que tem muitas coisas para acontecer nesse ano, mas eu sou um homem honrado, um homem feliz, um homem realizado e vocês fazem parte dessa história, tá? Muito obrigado mesmo.
Foi o 21º título de campeão estadual na história do clube. O Botafogo não levava a taça desde 2013. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Nacional.
Esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu conheço. Tanto tempo esperando esse momento. Meu Deus, deixa eu festejar que eu mereço mais. É esse.
Carlos Baches!
Valeu, esse é o Botafogo que eu conheço. É o Botafogo que conquistou o título de campeão estadual 2018, com o Giocali marcando o gol que colocou o time do Botafogo para a marca do Cal, ao lado do Vasco, e com duas defesas do Gatito Fernandes e uma do Martins Silva. 4-3, Botafogo conquistou esse título. Ele vem, ele que sabe o que diz. Boa tarde para você, felicitações pelo título do Botafogo. E acima de tudo, queria saber da trajetória de você, que ontem não trabalhou, foi o Jorge Ramos que comentou a final conosco ao nosso lado, ao lado do Maurício, do Luiz Ferreira aqui no plantão e também do Rafael Monteiro. Como é que foi a trajetória? Qual foi a expectativa até chegar aos 49 minutos, hein, Valdir?
Jorge, um grande abraço para você. Desculpa aí, tô na euforia. Um abraço para o Márcio Guedes. Saudações, Alvinegro. Um abraço para o Vamburg, grande amigo.
Mas esse vai ser o último a falar. Esse será o último a falar hoje.
Parabéns ao Vasco pela sua grandeza, a sua torcida, que é um capítulo à parte que eu vou falar o que aconteceu de bom ontem no Maracanã entre as duas torcidas. Ô, Jorge, ontem eu tive que tirar meu domingo de folga, né? Mas fui lá na cabine, dar um abraço em você, nos companheiros, desejar uma boa transmissão, que é uma redundância. Você é brilhante, narrador, o Jorge também. E eu fui pro camarote da presidência, lá da minha filha Luísa, mais velha. E eu estava... 43 da minha filha largou, foi pro corredor. Largou de ver o jogo. Não viu o gol
largou, do Cali. Não viu.
Não viu o gol do Cali. Não só ela, como várias pessoas. Mas eu acreditava
mas até o final. Mas até a torcida do Botafogo, que normalmente arredaria o pé naquele momento, não arredou o pé.
Não, né? Arredou. Por um motivo muito simples, porque o Vasco, eu acho o Zé Ricardo um excelente treinador. Mas no final, ele botou o time demais para trás. Ficou com 4 zagueiros. O Heller, Paulão, Ricardo Graça e Erazo. E o Vasco ficou sem saída. Ficou sem saída de bola.
Talvez o torcedor pensou o seguinte... O jogo está muito mais para o Botafogo. Estava no segundo tempo inteiro.
O Vasco perdeu um jogador por uma irresponsabilidade do Fabrício, né? Foi irresponsável demais. Teve um lance a favor do Botafogo, um pênalti, que eu não culpo o árbitro. Eu culpo o auxiliar que estava atrás do gol. Foi na frente muito dele.
Perto, bem
o
árbitro perto,
fez uma bela partida. Frente. Foi na frente dele. Mas isso é um outro detalhe. Falando de campo e bola, o Vasco recuou demais. Recuou demais. E aí, foi uma abafa. O Botafogo fez o gol numa abafa, como podia não ter feito. Então, foi uma vitória digna de Botafogo, que tudo é sofrido pro Botafogo. E o Vasco, sem nenhum menosprezo, sofreu com o que ele fez. Ele não teve culpa, o futebol é isso. Ele fez contra o Fluminense aos 49, contra o Botafogo aos 49. E ontem levou aos 49. Só achei que faltou, claro, como eu ontem era um torcedor. Radialista eu sou hoje, ontem eu estava de folga, era pelo torcedor. Hoje, analisando o jogo, o Vasco não soube segurar o resultado. Não soube ficar com a bola. Eu até falei isso
que o Vasco teve poucas oportunidades, teve duas no primeiro
o
tempo.
O Vasco podia ter matado o jogo no primeiro tempo.
É que
se o Riacho
conseguiu. O Riacho errou.
E aquela do Pikachu.
E do Pica, só.
Só.
Mas o também jogo mais
de
nada.
Poucas situações de gol, diga-se de passagem. Não teve nenhuma grande defesa. A rigor, o Botafogo teve uma
agora
chance.
Agora você vê, o Jorge.
Teve uma cabeçada do Igor Rabelo no primeiro tempo.
Mas o Jorge.
E aquela que o Matheus pegou de susto.
É. Foi aquela. Aquela foi mais. Só. Foi a mais importante do Botafogo fora do gol.
Não foi um grande porque jogo.
O Jorge Ramos estava falando comigo em off. Pô, esse time do Botafogo não consegue centrar direito. Inclusive o Alberto Valentim. Teve uma hora lá que ele se irritou, deu uma espanada lá, porque nenhum.
É. Mas também como é o futebol. Ele tinha que fazer o que ele fez, tá? O Alberto. O
Marcelo como você tava... falou aqui sexta-feira, ele ia colocar o Chiesa e o Pimpão. Juntos. Ele colocou o Pimpão e depois colocou o Chiesa.
Porque um informante meu lá de dentro disse que ele treinou com essa formação no decorrer do coletivo fechado. Com 2 atacantes.
E a gente estava falando aqui, conforme o jogo, ele poderia mudar.
A gente tem os nossos informantes, a gente deixou de ser repórter, mas tem amigos, as pessoas conversam. E aí, eu falei isso aqui. E ele, o Marcelo levou o cartão amarelo, merecidamente, e o que que ele fez? Precisava ganhar o jogo. O Marcelo está com o cartão, e automaticamente, depois que você expulsa um jogador num clássico, o adversário
tem
que ter muito
risco.
Cuidado. Porque é além da compensação. Não é que ele fosse beneficiar o Vasco, mas não. É além da compensação. Então o que ele fez? Ele tirou, recuou o Renatinho, segundo homem, botou um time mais ofensivo. Mas não tinha outra coisa que fazer. Só achei que o Zé Ricardo, que é um bom treinador, foi eleito inclusive treinador do campeonato, ele botou defensores demais. Demais. Quando saiu o Galhardo, era botar o Pikachu na lateral, botar alguém no meio.
Isso.
Pra segurar um pouco mais a bola, que a bola ficou... O Vasco não segurava a bola. E voltava. E no último lance do jogo, o Botafogo fez o gol. Eu acho que são coisas que só acontecem...
Sim, mas aos 43, sua filha saiu. E você?
Eu fiquei sentado.
E o pessoal, o que que tava
muita
esperando?
Muita gente saiu. Muita gente saiu. Começou... Teve gente que não viu o gol. Onde eu tava, no... o Maracanã mudou muito. São 3 camarotes juntos, assim. Muita gente levantou pra não... Foi embora. Porque a torcida do Vasco já tava cantando campeão e tinha seus motivos. E o Botafogo foi lá e fez o gol. Como poderia ter levado também. Então eu acho que pra mim, eu disse no intervalo para algumas pessoas, o Botafogo, pra mim, não perde esse jogo pros 2 gols que o Vasco deixou de fazer no primeiro tempo. que aquela do Riacho que o Gatito tragou no pé dele.
É. Então, ele acho que se assustou com aquela bola.
Foi um grande jogo. Você vê que vê uma coisa aqui. Foram 4 jogos, 2 vitórias de cada um. E o que eu quero citar de bom é que ontem eu fiquei feliz. Ontem minhas sobrinhas foram, meu irmão foi, minha filha foi. A família no estádio. Em um momento algum você teve briga na saída, briga dentro do estádio, briga no entorno.
É, agora isso
porque... E o mais importante também, não houve deboche. O VAR tava gritando, é campeão, mas não tava gozando do Botafogo. E o Botafogo fez um gol, quis comemorar.
Mas isso, infelizmente, com o Vasco e Botafogo. Se fosse Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense, ou Botafogo e Flamengo, seria diferente.
Eu até comentei com o Jorge Ramos lá na redação há pouco seguinte, e o Luiz Feira também. Falei, eu fiquei impressionado. Eu saí, que eu fui falar no vestiário, fui no campo. Aí o torcedor do Botafogo cantando, que é campeão, e xingando o Flamengo, que não tinha nada a ver. Então, você vê que foi um clima amistoso. Parabéns ao Vasco pela dignidade. Dê um abraço ao Campeiro, com a grande figura. Dê um abraço ao Fred Lopes, também, que eu vi esse futebol, tá grande figura. Botafogo mereceu, foi campeão. Se o Vasco merecer, fosse campeão também, não seria injustiça alguma. Caiu o Vascão de pé pela sua grandeza. E o Botafogo precisava desse título. 2010, 2013 e 2018. Precisava desse título, que já tinha perdido 2 na sequência pro Vasco. E foi importante para dar confiança. Claro que não é um super time, precisa de muita coisa ainda.
É bom lembrar isso. Um jogador do Botafogo, que eu não me lembro, deu uma reportagem, respondeu para Rafael ou para o Maurício o seguinte, acho que foi o próprio João Carlos. Ele disse o seguinte, já na festa, agora temos já que pensar na Sul-Americana, temos que ir para o Chile. Claro, então não tem muito tempo para você.
Amanhã já viaja para o Chile.
Não tem muito tempo para você
comemorar. Está viajando com o chefe da delegação, nosso querido amigo Mauro Ney Palmeiras. Então, chefe da delegação. Então o Botafogo tá viajando amanhã, segunda-feira já estreia contra o Palmeiras, e duas coisas tem que citar, hein? Maior público de todas as decisões estaduais, Botafogo e Vasco ontem, e 12 milhões de pessoas pelo Brasil inteiro viram esse jogo.
Só um detalhe, eu comentei antes da bola rolar com o Jorge Ramos, o mata-mata é muito importante, porque só no mata-mata que dá público, só quando é um jogo decisivo é que dá.
Bom, Borges, eu cheguei ontem no Maracanã. Eu cheguei ontem no Maracanã, não ia trabalhar, mas fui cedo, que eu queria, fui com a minha filha. Eu cheguei lá no Maracanã, devia ser 1.040, 1.045. Já tinha um movimento, Borges.
Já,
e outra
grande,
coisa, parabenizar a diretoria do Botafogo, a comissão técnica, Alberto Valentim, toda a comissão técnica, que ele foi fundamental. Todo respeito, teu Felipe não era campeão. Não era campeão. Uhum. A diretoria do Botafogo também. E com detalhe, a torcida. 3 mil pessoas foram sábado ao treino aberto. Uhum. Não foi para fazer oba-oba, que o Botafogo precisava aumentar. Foi para motivar. E parabéns ao time do Botafogo pela luta. Não fez uma grande partida tecnicamente, mas fez uma partida de raça, de vontade, de determinação.
Vamos com ele, que é a nossa Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional. Eu perguntei ao Valdir, tem que perguntar a você, Alvinegro Carioca, campeão de 2018, 21º título, onde você estava e o que você pensou a partir dos 45, quando o árbitro deu mais 5 minutos. Boa tarde.
Boa tarde a todos, parabéns aos botafoguenses. Olha, até os 40 minutos do segundo tempo, eu acreditava que o Botafogo podia fazer um gol, porque estava pressionando muito, já havia acontecido o pênalti, né? Mas depois, aos poucos, o domínio do Botafogo ficou meio estéreo. Parecia aquele joguinho que não ia acontecer mais nada, entendeu? E até o Vasco tinha umas estocadas perigosas que tinha mais espaço, já que o carro tinha avançado. O gol foi uma coisa realmente inesperada, sensacional, e veja só como a ironia das coisas. Um campeonato mal organizado, mal feito, ruim para burro, mas quando chegou a partida das semifinais, teve todos os jogos emocionantes, Botafogo e Vasco, as 2 vitórias do Vasco aos 49 minutos, essa final foi, sem dúvida, a melhor final de todos os campeonatos estaduais. E, afinal de contas, para o Botafogo, foi merecido que o Botafogo, quase o tempo todo, foi melhor do que o Vasco no jogo. E você viu pelo vestiário do Botafogo depois, como foi uma coisa humana, emocionante. O Jefferson homenageando os companheiros e sendo homenageado. O João Paulo, que de muleta foi lá ao vestiário, porque todos queriam a presença dele também. O próprio Valentim, que se integrou rápido ao grupo, né? Me parece um grande motivador, um grande boa praça, um bom teórico do futebol, embora tenha cometido seus erros, que, por exemplo, deixar o Carli na reserva durante parte do campeonato foi um claro equívoco, porque o Carli pode ser lento, pode ter suas deficiências, mas é um jogador de personalidade, um jogador que, se tiver uma defesa bem protegida, sai bem na sobra, tem altura, tem liderança, principalmente. Foi lá e resolveu a parada. E nos pênaltis o Gatito mais uma vez mostrou que é espetacular, né? Sensacional. Enfim, foi uma vitória épica do Botafogo. E nem adianta agora ficar dizendo, ah, o time é fraco, ah, o campeonato tem um nível ruim. E daqui, o brasileiro, os cariocas, a exceção do Flamengo, são todos fracos. O momento de você comemorar uma vitória, que é bom para qualquer um, até para um Corinthians, até para um Cruzeiro, até para um time de muito investimento, um carioca, um estadual, é espetacular, porque é a rivalidade que está em ação. Para o Botafogo, então, que tem poucas ambições, tem um elenco muito limitado, é um troço espetacular. Dificilmente esse ano vai conseguir outra coisa. É claro que é preciso reforço, principalmente no meio-campo e ataque. O Botafogo parece que pode ter uma defesa já bem composta, mas falta criatividade, falta ofensividade, né? Você vê que o Botafogo marcou muito poucos gols. Eu acho que o Botafogo sofreu mais gols que tomou, que é uma coisa incrível, né? Mas, de qualquer maneira, eu achei que foi uma parada épica. O Carli e o Gatito entraram na história do Botafogo. E esse jogo aí, talvez um dos times campeões mais fracos do Botafogo, conseguiu proporcionar uma das decisões mais arrepiantes, mais espetaculares e mais inesquecíveis. Eu até me reportei um pouco a 93, aquela Comebol, que sou americano na época, em que o Botafogo, um time muito fraco também, teve uma vitória nos pênaltis emocionante. Era o William Bacana que era o goleiro lá. E os torcedores não esquecem aqueles jogadores, mesmo que eles fossem jogadores limitados. Então foi uma grande decisão, uma grande final. O Botafogo está de parabéns, o Vasco também. Foi muito bacana você ver o Maracanã de novo, alegre, feliz, com famílias, com duas torcidas que se gostam, confraternizam. Seria bom se todos fossem assim, né? Que maravilha foi esse domingo. Sol bacana, todo mundo tranquilo. Claro que o Vasco saiu triste, normal, alguém teria que perder. Mas foi um exemplo de como que duas torcidas juntas podem ver uma final e celebrar muito mais até do título, mas a beleza do esporte.
Valeu, então, Márcio Guedes, está em homenagem ao Botafogo. Agora vem ele, Jorge Vambuga, o vascaíno, que previa um empate durante os 90 minutos mais acréscimos e daria o título ao Vasco da Gama. E aí, o que responderam os botafoguenses? Meu querido Jorge Vambuga, boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Valdir. Márcio, parabéns ao Botafogo pelo título. Agora, acho o seguinte, o Vasco foi melhor a maior parte do jogo, praticamente durante os 90 e tantos minutos, né? Falhou apenas naquela jogada final que decidiu a partida, porque ali, naquele momento, todo mundo já se preparava para comemorar o título. Jogadores do Vasco, a comissão técnica, já estava todo mundo ali na beira do campo, porque faltava muito pouco tempo. Então eu acho que houve talvez um pouco de falta de atenção, mas isso acontece, como aconteceu naquele jogo anterior com o gol do argentino, né? Então, do Andrés Ríos. Então, na minha opinião, dois personagens se destacaram, aliás, três, porque o Gatito tem que ser destacado também, porque defendeu dois pênaltis. O Joel Carli, que fez o gol, e o técnico do Vasco. Nenhum jogador do Vasco se destacou muito, mas eu acho que o técnico Zé Ricardo se destacou porque ele realmente armou um time que parou o time do Botafogo. O Vasco poderia ter decidido em dois lances o jogo no primeiro tempo, com o Riascos e o Pikachu, que perderam os gols cara a cara. Então eu acho que é o seguinte, o técnico Zé Ricardo surpreendeu armando o time com os dois laterais na esquerda, né? Sendo que o Henrique jogando mais avançado, anulou a principal jogada do Botafogo por ali, e do outro lado também com o Thiago Galhardo, né? O jogador, o Rafael Galhardo, aliás, aquele é o Rafael Galhardo, sempre bem protegido ali pelo lado direito, jogando o Pikachu por ali e tal. Então eu achei o seguinte, o Zé Ricardo realmente deu uma grande demonstração de competência. O lance que decidiu o jogo foi um caso fortuito, foi, né, final de jogo, pressão, todo mundo vai para cima. Assim como foi um ataque do Botafogo na área do Vasco, poderia ter sido um ataque do Vasco na área do Botafogo e tudo seria o contrário. Mas aconteceu. Agora, achei que foi realmente uma atuação do Zé Ricardo muito boa, armando o time do Vasco de uma maneira surpreendente. O que aconteceu? A expulsão do lateral esquerdo, do Fabrício, é que desmontou um pouco esse esquema. Mas mesmo com 10 homens, o Vasco foi muito mais tímido que o Botafogo na maior parte do tempo. Veio aquela pressão final, aquele último ataque do Botafogo. O Botafogo já tinha tentado vários ataques e as bolas se perderam e tal. E naquele último deu a sorte de cair no pé do carro depois de várias rebatidas na defesa. E aconteceu o gol e depois veio a decisão por pênalti. Então é isso que eu acho.
Valeu.
É, foi um jogo bom, equilibrado.
Um minuto, né, só.
E que foi resolvido num lance de sorte, assim como tinha sido resolvido no lance de sorte o jogo anterior. Quer dizer, característica de dois times grandes que se enfrentam, né? O jogo ficou 0-0 até o final, como no, na outra partida. Uhum. E na decisão por pênaltis prevaleceu também a categoria do Catito Fernandes, mas os jogadores do Vasco também, cá para nós, né? Bateram muito mal, né? Parece
Valeu,
nunca tinham batido um pênalti na vida.
Valeu, Jorge Vamburgo. Márcio Guedes, para você, a sua despedida, pode dizer aí.
Eu quero discordar frontalmente do meu amigo Vamburgo. Eu achei que o Botafogo jogou mais que o Vasco no segundo tempo, teve mais chances que o Vasco, teve um pênalti escandaloso, que não foi marcado em cima do Carli. O primeiro tempo do Vasco foi um pouco melhor, o Vasco também teve uma ou duas chances. Achei que o resultado foi justo. No cômputo geral, o Botafogo achei até um pouco melhor pelo segundo tempo. E eu acho que não foi sorte, não. Eu acho que o Botafogo foi premiado porque atacou mais. O Zé Ricardo fez alterações que deixaram o Vasco muito defensivo. E acho que não foi... No jogo anterior também aconteceu isso, um gol no final. O Vasco contra o Fluminense também fez um gol no final. As equipes são muito equilibradas aqui, as três, principalmente Botafogo, Fluminense e Vasco. Então acho que não concordo com a superioridade do Vasco toda, que o Zé Ricardo também tem um show tático. Não vi esse jogo não, mas eu respeito a opinião do meu grande vascaíno amigo Vamburgo.
Parabéns a você, Márcio. Aquele abraço. Obrigado pela sua presença aqui na segunda-feira. O dia normalmente do nosso Márcio Guedes é amanhã aqui, terça e quinta-feira. Nessa segunda-feira, lógico, como grande campeão estadual. Lógico,
né?
Campeão estadual.
Hoje é segunda-feira mesmo.
Segunda.
Quinta. É segunda. Ah, é segunda e quinta? Então melhor ainda. Então tá certo.
Parabéns, um abraço, hein?
Pra você também. Você, meu amigo, você quando o Gilson foi bater aquele pênalti, o que você pensou, meu caro?
Olha, eu vou falar uma coisa pra você.
Andar
quando o Pimpão perdeu o pênalti, eu falei, agora vai complicar.
Você ficou preocupado.
Fiquei preocupado. Mas quando o Renatinho fez o último, eu falei, o Gatito vai pegar.
Tá certo, então. Um abraço. Um abraço ao nosso Márcio Guedes. 5:31.
Brasil de nossa gente, a estrada dos louros, um facho de luz.
Valeu, Botafogo. Agora o Bruno Mendes vem com o principal campeonato estadual do país. Vem aí o de peso.
Campeão desde 1910, os heróis.
Bruno Mendes. Forte abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Vamos destacar os resultados e os campeões estaduais nesse fim de semana de norte a sul do Brasil. Começar pelo Amazonas, o Manaus bateu o Faixa por 4-0 e conquistou o bicampeonato estadual. No Distrito Federal, o Sobradinho venceu o Brasiliense 1-0 no tempo normal, isso porque o Brasiliense havia vencido também o primeiro jogo 1-0, por isso, decisão por pênaltis, melhor para o Sobradinho, 4-3. Após 32 anos, o Leão da Serra, como é conhecido aqui no DF, conquistou o título candango. No Espírito Santo, o Serra perdeu para o Real Noroeste 4-3. O Serra havia vencido o primeiro jogo por 1-0. Tinha vantagem de jogar por dois resultados iguais. O Serra, então, campeão capixaba. No Sergipe, primeiro jogo da final. Itabaiana e Sergipe empataram em 1-1. No Acre, o Rio Branco venceu o Galvez 3-0. Pela vez de número 46, o Rio Branco conquista o título estadual no Acre. Nas Alagoas, o CSA bateu o CRB por 2-0, o CSA campeão alagoano. Na Bahia, o Bahia mais uma vez venceu o Vitória, já havia vencido o primeiro jogo 2-1, agora voltou a vencer dentro do Barradão 1-0, Bahia campeão baiano. Em Santa Catarina, o Figueirense foi até a Arena Condá e bateu a Chapecoense por 2-0, Figueira campeão estadual. No Ceará, o Ceará venceu o Fortaleza 2-1 e conquistou o título cearense. E em Goiás, o Goiás venceu a Aparecidense 3-1. Goiás, tetracampeão goiano. Daqui a pouco a gente volta com outros resultados pelo Brasil.
Grandes campeões estaduais. Jorge Vamburgo me chamou, Ivan Buga.
Era só para lembrar o seguinte, que faltou lembrar o seguinte, o Vasco atuou a maior parte do jogo com 10 homens contra 11 do Botafogo. E assim mesmo, ele foi muito melhor com 10 homens. O Botafogo não conseguiu praticamente ameaçar o gol do Vasco. O Vasco fez uma partida irrepreensível praticamente até levar o gol. E jogando com 10 e numa posição que era importante pelo esquema tático do time, quer dizer, mesmo com 10, o Vasco foi superior tecnicamente ao Botafogo. O Alberto Valentim é um showman. Ele é um showman. Mas em termos de substituições e tal, ele fez o óbvio. Certo. Já o Zé Ricardo, ele mexeu no time e conseguiu, com 10 homens, manter o jogo equilibrado até o último instante da partida. Então, por isso, acho que ele foi um dos destaques do jogo, pela maneira como ele armou o Vasco, pelas substituições que fez. O Valentim fez o óbvio. Deu aquele seu espetáculo habitual na beira do campo. O Ricardo não, o Zé Ricardo trabalhou questão, tecnicamente.
Só de opiniões, o problema é que é uma decisão, e decisão sempre acontece numa situação dessa. O time, logicamente, o Vasco tem melhores qualidades, jogadores de melhores qualidades que o do Botafogo? Tem. Mas o Botafogo foi lá e ganhou duas partidas importantes. O Flamengo, que era tão esperado campeão estadual por causa do seu investimento, e o Vasco da Gama conseguindo uma vitória, aquele 49 minutos, né, que todo mundo já não esperava mais, mas opiniões são opiniões. 5h35, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Em 2018, a EBC é muito mais futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Você sabia que a feijoada brasileira, considerada o prato nacional, é com regularidade citada como tendo sido criada nas senzalas, servido de alimento para os escravos na época colonial? Uma das possibilidades desta origem que nos serve de reflexão.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
É o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vem aí o Momento Estádio com Wagner Gomes.
Momento Estádio.
O Brasil conseguiu ótimo resultado na Maratona de São Paulo, vencendo no masculino e no feminino. Solonei da Silva fechou a prova em primeiro com um tempo de 2 horas 15 minutos e 59 segundos. No feminino, Andrea Hessel venceu com 2 horas 40 minutos e 2 segundos. O resultado final ficou dessa forma. Masculino, Solonei da Silva. Em segundo, Wellington Bezerra, brasileiro também. Terceiro, Godofrey Kosgei, do Quênia. No feminino, Andrea Hessel, em primeiro lugar, Brasil. Shuei Voldemeskel, da Etiópia, em segundo. E em terceiro lugar, Valdilene Silva, do Brasil. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, vem a contagem regressiva. Copa do Mundo Rússia 2018 está chegando. Vamos conferir o boletim nacional na Copa com o repórter Maurício Costa.
Nacional na Copa com Maurício Costa.
Na minha opinião, não tem para ninguém. Nem adianta vir falar que o gol de Cristiano Ronaldo contra a Juventus foi sensacional, maravilhoso. Bonito mesmo é o gol de bicicleta de Zlatan Ibrahimovic pela Suécia em amistoso contra a Inglaterra no ano de 2013. Na ocasião, o gol de Ibra ganhou o prêmio Puskas, eleito o mais bonito do ano pela FIFA. O próprio jogador brincou com o CR7. Devia tentar fazer essa bicicleta a 40 metros de distância da baliza. assim como o sueco já tinha feito. E aí muita gente poderia falar, mas o Ibrahimovic está falando o quê, hein? 36 anos, saiu do Manchester para encerrar a carreira nos Estados Unidos e já se aposentou da seleção desde 2016. Mas Ibra é mágico, é o Ibracadabra. Ele desembarcou nos Estados Unidos e apenas 48 horas depois fez sua estreia pelo Los Angeles Galaxy. Saiu do banco para fazer um golaço de fora da área e garantir a vitória de virada por 4-3 sobre o Los Angeles FC, depois de estar perdendo por 3-0. Aí já viu, né? A torcida sueca quer porque quer Ibrahimovic na Copa do Mundo de 2018. O próprio atleta tem o desejo de jogar o Mundial na Rússia. Porém, de acordo com o jornal inglês The Sun, o sueco pode ser proibido de participar da Copa se for convocado. É que Ibrahimovic tem um contrato comercial com uma casa de apostas chamada Betar, e o jornal inglês lembra que o regulamento da FIFA proíbe um jogador de participar direto ou indiretamente ou se associar à casa de apostas, jogos de azar, loterias e similares ou transações relacionadas com jogos de futebol. O atleta se pronunciou sobre o caso, disse que recebeu uma proposta de uma empresa que para ele é diferente, com raízes suecas e com fundadores da sua cidade natal. Bom, a FIFA ainda não se pronunciou sobre o assunto, até porque Ibrahimovic sequer participou das eliminatórias da Copa do Mundo. Contudo, o técnico da Suécia, Jan Andersson, recentemente declarou que a porta para Ibra na seleção não está fechada, só que o atacante deve ser realista e honesto com ele próprio e jogar regularmente para voltar a ser o que era. Dentro de campo, Ibra já começou a dar a resposta. Agora, resta saber se vai ser liberado pela FIFA para jogar a Copa, caso surja uma convocação do técnico sueco.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Deixa eu mandar um abraço pessoal participando, o César Santos Sapocaia, Andy Nun, o Domingos Cunha, nosso Domingos Cunha lá do bar Glória, lá da Praça Mauá, Sueli de Freitas também, Sueli de Freitas participando conosco. Participando e dizendo aqui, boa tarde a todos e quero mandar o meu abraço e parabéns ao Valdir Luiz, grande campeão, abraço ao campeão, o Botafogo Futebol Regatas, campeão do Rio de Janeiro. Vamos falar de outro campeão, 5h40. Salve o Corinthians eternamente dentro dos nossos corações. Mas toda grande final, toda decisão tem polêmica. Por exemplo, hoje tivemos, o Márcio achou que o Botafogo foi bem, o nosso Jorge Bambu achou que o Vasco foi bem durante os 90 minutos. Mas teve polêmica de arbitragem no jogo Corinthians e Palmeiras. Primeiro jogo, Palmeiras venceu na Itaquera, no Itaquerão. E ontem, lá no campo do Verdão, O jogo foi para os pênaltis também, porque o Corinthians venceu por 1-0. Repórter Lincoln Chaves traz as polêmicas e também a grande conquista do Corinthians, do Timão, hein, Lincoln Chaves? O campeão
dos campeões. 29 vezes Corinthians. O título paulista está longe de ser algo inédito para o Timão, mas sem dúvidas, dessa vez o gosto foi especial. A final foi nos pênaltis contra o maior rival, o Palmeiras, e na casa do adversário lotada, mais de 41.200 pagantes, o recorde do Allianz Parque. A vantagem do empate era alviverde, só que logo no primeiro minuto de jogo, Rodriguinho fez 1-0 e deixou o confronto igual. Mas o lance crucial foi mesmo no segundo tempo, aos 29 minutos. O árbitro Marcelo Aparecido de Souza marcou um pênalti de Ralf em Dudu, mas voltou atrás, segundo ele, ao ser avisado pelo quarto árbitro, Adriano de Assis Miranda, de que o volante não tinha atingido o capitão palmeirense. Atletas dos dois times cercaram o árbitro e, na súmula, Marcelo Aparecido defende que o ângulo de visão do auxiliar era melhor, por isso ele acatou a informação. No fim, a decisão acabou indo para os pênaltis e, assim como na semifinal contra o São Paulo, brilhou a estrela de Cássio. O goleiro defendeu as cobranças de Dudu e Lucas Lima e deu timão. 4-3. Festa na silenciosa Arena do Palmeiras, já que aqui em São Paulo os clássicos são disputados com torcida única. Do lado palmeirense, frustração e revolta. O presidente Maurício Gagliotti reclamou da interferência externa, do que ele considerou interferência externa, e minimizou a perda do, abre aspas, Paulistinha, fecha aspas.
Um campeonato manchado, um campeonato estragado, um campeonato jogado no lixo. E o que eu digo ao torcedor palmeirense, esqueçam esse campeonato. Palmeiras é muito maior do que um paulistinha. Palmeiras é maior do que tudo isso. Nós vamos brigar por coisas grandes. Nosso trabalho ainda vai muito longe. Nós temos todo um planejamento, nós temos nossos objetivos e nós não vamos ficar agora preocupados com uma situação que foi absolutamente vergonhosa. O que o senhor fez hoje aqui foi uma vergonha.
Do lado corintiano, festa e provocação. O presidente André Sanches ironizou o rival, dizendo que zebras acontecem. Falou também sobre a polêmica anulação do pênalti e cutucou o dirigente palmeirense.
Até a semifinal é um campeonato bom, né? Eu nunca falei que o campeonato é bom e nunca falei que era ruim. Ele falava que até a semifinal que era bom o campeonato. Mas perder é duro, eu sei que dói, mas nós ganhamos jogando futebol. Pênalti todo mundo viu que não foi. Se o quarto árbitro achou que tinha que voltar e avisar que não foi pênalti, faz parte do processo. Não concordo, eu acho que a decisão é do juiz em qualquer situação. Ou põe árbitro de vídeo e se decide alguns lances, não é como o cantor falou, qualquer lance vai se decidir. Mas perder, chorar é duro, cara.
Herói corintiano, Cássio lembrou que pouca gente apostava que o Corinthians conseguiria tirar o título do Palmeiras no Allianz Parque.
Eu já estava focado, a gente veio e na semana foi uma semana muito boa de trabalho, onde em nenhum momento nenhum jogador, nem direção, ninguém, todo mundo confiou muito que a gente poderia vir aqui ganhar. Eu acho que o fato de ser positivo, de você estar em sintonia, ter feito uma semana de trabalho, nos credenciava a vir aqui e poder ganhar o título. Mas lógico que a gente não vai agradar todo mundo, cada um tem sua opinião e a gente respeita. Mas a gente fica muito feliz de poder vir aqui, ter ganhado o título. Acho que nós abrimos mão de muita coisa, trabalhamos muito e fomos merecedores desse título.
Do lado de fora do estádio, cenas lamentáveis. Torcedores do Palmeiras depredaram a fachada da Federação Paulista de Futebol e danificaram 5 trens da linha 5 vermelha do metrô de São Paulo, além da própria estação Palmeiras Barra Funda, que é a mais próxima do Allianz Parque. Nenhum torcedor foi preso. Lincoln Chaves, de São Paulo.
Valeu, meu querido. Daqui a pouco o Valdir opina aqui. Ô, Jorge Vamburg, e aí, essa polêmica toda? Demorou muito o árbitro a decidir a parada, né? Não tem o árbitro atrás do gol ali, aquele vigia, né, no Campeonato Paulista. Então, quarto árbitro, a situação dele não foi pênalti, na visão da televisão. Quando a gente viu a televisão por vários ângulos, principalmente por trás, vê que o jogador do Corinthians tocou primeiro que o do Palmeiras. Mas, de qualquer maneira, 8 minutos demorando e o quarto árbitro está praticamente na mesma visão do que o árbitro da partida, hein, Jorge Vamburga?
Borges, eu não vi o jogo e não vi até agora esse lance. Me contaram, quando eu cheguei aqui na rádio, que o juiz marcou pênalti e depois recuou. Realmente eu não tenho ideia de como foi o lance.
É por isso que eu deixo
a pessoa que falou comigo,
certo, falou,
que era um corintiano, me disse que, na opinião dele, não houve pênalti.
Sim, não, isso pênalti. Não houve.
Foi uma jogada que entre o Ralf e o Dudu, e o Ralf tirou a bola, mas não fez pênalti. Agora, como eu não vi, eu realmente não posso
opinar. Não, tudo
agora,
bem. Deixa eu saber.
É mais uma lambança de arbitragem.
Infelizmente, né?
Agora, de qualquer maneira, é uma lambança de arbitragem. O cara marca e depois desmarca.
Isso aqui
e leva 8 minutos para tomar uma
decisão.
Como
você não viu? Absurdo. Deixa eu perguntar ao Valdir, que o Valdir viu.
Não vi o jogo, eu já vi na noite.
À noite.
Que é tarde, que eu fiquei a madrugada tarde para dormir e vi tudo. O que acontece é o seguinte: concordo com esse amigo do Vamburgo. Não foi pênalti. O Ralf tocou primeiro na bola.
Não pode demorar 8 minutos para decidir isso.
Não pode. Tocou primeiro na bola. Se ele deu
pênalti. Quando a chance está certa, dizendo que tem que ter o hábito de vídeo, então.
Tem que ter, então você usa.
O quarto hábito está na mesma posição do hábito.
Lembra aquele jogo que a gente estava em 2016, né? Volta Redonda, Fla-Flu? Que o Sandro Menares validou o gol, depois anulou. Então, o que acontece é o seguinte: para mim não foi pênalti. As imagens foram claras. O Ralf tocou primeiro na bola. O árbitro errou, Ô Marco, vai esperar o auxiliar dizer que não foi pênalti? Errou. Pode ficar 8 minutos. Mas teve um lance que o Palmeiras reclama com razão. O gol do William foi muito mal anulado. Ele estava em condição legal. A bola bateu na cabeça do Henrique, sobrou para ele no segundo pau. Ele estava em condição de jogo. Muito mal anulado o gol do Palmeiras.
Correta a posição de não fazer volta olímpica. Perfeito. No campo onde só tem a torcida do Palmeiras. E outro detalhe, aí o Palmeiras responde dizendo que não vai à festa do Campeonato Paulista dos seus jogadores. Também é picuinha desnecessária.
O André
que o árbitro não tem culpa da festa e do Corinthians. Claro.
E esse é considerado o melhor árbitro de São Paulo, hein, Marcelo Aparecido Souza. O que acontece, o Borges? Parabéns ao Andrés. Porque se o Corinthians desse a volta olímpica ali, sendo um corintiano, seria uma provocação. Lógico. Poderia acontecer uma tragédia, meu. Foi perfeito o Andrés nesse aspecto.
Valeu, são 5h41.
Olha aí, o timaço nacional.
E as decisões continuam, os principais campeonatos no giro dele. O de peso, Bruno Mendes.
Vamos lá com outros campeonatos estaduais pelo Brasil e seus campeões. No Maranhão, Imperatriz derrotou o Motoclube por 2-1, mas o Motoclube conseguiu o maior número de gols, por isso, moto campeão maranhense em 2018. Em Mato Grosso, o Cuiabá venceu o Sinop por 3-1 e conquistou o título mato-grossense. Nas Minas Gerais, o Cruzeiro conseguiu reverter, perdeu o primeiro jogo 3-1 para o Galo, mas aí conseguiu reverter 2-0 e conquistou o título de campeão mineiro. No Pará, o Remo voltou a vencer o Paysandu 1-0 e conquistou o título paraense. Na Paraíba, o Botafogo reverteu o resultado, perdeu o primeiro jogo por 1-0 para o Campinense, venceu ontem por 2-0 o Belo, como é conhecido lá na Paraíba, o Botafogo paraibano campeão. No Paraná, o Atlético Paranaense venceu o Curitiba 2-0, o Furacão levantou a taça. Em Pernambuco, o Náutico venceu o Central por 1-0 e após 13 anos de jejum, o Náutico voltou a gritar campeão em Pernambuco. Em Mato Grosso do Sul, o Operário reverteu o placar também, o Corumbaense havia vencido o primeiro jogo por 1-0, o Operário jogava por 2 resultados iguais, venceu por 1-0 e após 21 anos, o Operário conquistou o título sul-mato-grossense. Parabéns a todos os campeões estaduais.
Parabéns a todos os campeões estaduais em todo o Brasil. Título de campeão estadual, agora a história vem por aí para a Copa Sul-Americana, para o segmento da Copa Libertadores América e vem o Campeonato Brasileiro a partir do próximo sábado. Tem bola rolando já e você vai conferir Vitória e Flamengo com Ricardo Mazella. No domingo tem Vasco e Atlético Mineiro em São Janu, na Colina Histórica. 5h50, voltamos já.
No Mundo da Bola. Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Atenção motoristas, usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Reta final do programa no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. É a hora das histórias da Copa do Mundo no quadro Nacional na Copa. Vem ele aí, o comentarista que não esconde o jogo, Mário Silva.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Itália 1990. Chegamos à fase das semifinais, das quartas de finais. E aí, o que que acontece? A Copa do Mundo ainda tem a Itália dona de casa. Mas o Brasil estreia na fase contra a Argentina. E, lamentavelmente, no estádio Delle Alpi, em Turim, perde por 1 a 0. O gol é famoso, é o gol do Caniggia, com um público bom, 61.381. Enquanto isso, a Alemanha Ocidental despacha a Holanda no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, 2 a 1. Kissinger e Brenner marcaram os gols da Alemanha. A Itália, dona da casa, não tem problema. Vence o Uruguai por 2 a 0 no Estádio Olímpico de Roma. Um público de 73.303. Salvatore Schillac, o Totó Schillac e Serena marcam para a Itália. E a Espanha? Como foi nessa fase? Isso fica para um próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Homenagem a outro grande campeão, Grêmio Porto Alegre, o tricolor gaúcho. É o Grêmio, galera. O Grêmio conquistou mais uma taça. E Bruno Mendes traz informações da grande decisão do Campeonato Gaúcho. É com você, de peso.
Destaque agora nesse No Mundo da Bola é para o Grêmio. Grêmio que conquistou o título gaúcho, venceu o Brasil de Pelotas. Voltou a vencer, na realidade, o Brasil de Pelotas por 3-0. Havia vencido o primeiro jogo já por 4-0. Voltou a vencer 3-0, dessa vez em Pelotas. Cícero, Alisson e Léo Moura marcaram os gols do time do Grêmio, que passou a um time que estava na zona de rebaixamento do Campeonato Gaúcho, a campeão. 37º título estadual, 8 anos de jejum foram quebrados aí, e o Grêmio que está numa marca incrível. Em 16 meses, foi o 4º título gremista. A expectativa ao final do jogo era a resposta do Renato Gaúcho. Ele tinha uma proposta do Flamengo e o treinador afirmou que vai ficar no Grêmio.
Em reconhecimento, todo o trabalho com o presidente, diretoria, e essa torcida, o carinho todo que ela tem por mim e o meu grupo, eu vou ficar agora com o presidente. Eu agradeço muito o convite do Flamengo. Todo mundo sabe do meu sonho de um dia treinar o Flamengo, mas no momento eu vou continuar no Grêmio. E quem sabe no futuro eu posso ter uma outra oportunidade para treinar o Flamengo. Hoje estou no Grêmio, estou muito bem, obrigado a todos.
Tá aí então o dia do Fico com o Renato Gaúcho. O Grêmio agora que volta a jogar no próximo sábado, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Mineirão, Belo Horizonte, 16h, Grêmio e Cruzeiro, tá certo? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligadinhos nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu, e ele acabou dizendo que ficou, hein, Jorge Bamburg? Você achava que o Renato Gaúcho ainda poderia vir pro Flamengo?
Ele parecia inclinado aí para o Flamengo, mas acabou optando pelo Grêmio porque as condições lá são melhores. Seria uma jogada de muito risco, né? Assumir, deixar o Grêmio, onde ele é campeão, já segundo título, terceiro, que ele conquista, segundo, né? E vir para o Flamengo, que é um verdadeiro caldeirão em ebulição, principalmente por causa do problema eleitoral que o Flamengo começa a viver. O Flamengo vai ter eleições no final do ano. Ele não tinha garantia nenhuma, segurança nenhuma, ninguém poderia garantir nada para ele. Então ele optou pela segurança e pela continuidade de um trabalho que vem dando certo.
Valeu, deixa o Lúcio Ferreira ter um detalhe.
Ele falou com uma pessoa.
Do Eduardo, presidente do Flamengo, falou.
Com uma pessoa ligada ao Renato, e é o seguinte: o Renato chegou a conversar. Ele pediu 1 milhão de salário, contar de 2 anos.
E barganhou com o Grêmio, né? Claro. Lógico. Você, Luiz Ferreira, tem um detalhe aí do presidente do Flamengo.
Boa tarde para todo mundo, ligado aqui no programa No Mundo da Bola. O Flamengo treina nesse momento no Ninho do Urubu. O presidente Eduardo Bandeira de Melo apareceu no treinamento, falou com a imprensa e disse: estou de olho no mercado e dentro do clube também. Ele não quis falar em prazos, mas falou: vamos levando. A tendência é que Maurício Barbieri siga no comando técnico do Fla Borges.
Quanto vitória da Bahia, não tem problema. Começar o Campeonato Brasileiro. Levi Coupe, um bom nome?
Eu acho que pro Flamengo não. Eu acho que o Flamengo. O Levi, pra mim, com todo respeito.
Qual o nome pro Flamengo hoje? Rapaz. Não achar que o. Esse, qual o nome do rapaz? Marcelo?
Maurício Barbieri.
Maurício, né? Nós sabemos que é um novo Zé Ricardo que não toda hora.
É, não. Eu acho que você tem que ver várias vertentes. Tem alguns técnicos experientes parados, mas o Flamengo, segundo informações, não quer quem passou
pelo experientes?
Clube. Oswaldo Oliveira tá sem clube.
Jorginho.
Outros, Jorginho. Mas ele Dorival. Ele quer um outro. Dorival tá com uma ação na justiça contra o Flamengo. Então, tá uma novidade difícil. Não, mentira dessa. Tô muito bem onde eu tô.
Valeu.
Tô muito bem onde eu tô. Um abraço, hein,
mano? Um abraço. Jorge Vamburgo, aquele abraço.
Um abraço para você, um abraço para todos e um especial para o Valdir Luiz. E parabéns à torcida botafoguense pela conquista.
Valeu então, ponto final no programa No Mundo da Bola. Volta amanhã, galera. E você sempre curtindo aqui as notícias, tá certo? Aí vamos ao fogão, homenagem ao Botafogo. Vem aí o repórter nacional, notícias pelo Brasil e pelo mundo.
Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910, os heróis em cada jogo, Botafogo. Nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Outros esportes, tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada...